Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
Começando mais um Iradex Podcast.
Mas que susto.
Um susto.
Que susto.
Ah, como é que tá o coração, Jura de Filho?
Está bem, está batendo, feliz.
Tá, agora deu um palpitado aí.
Tome bufo, mano.
Tome.
Que, eu vi um...
que é porrada, mano. A música do Caima.
Chupa calma. Eita, mano.
DJ Caimans, tudo
Opa,
bom?
Opa,
e aí? Como é que estão as picapes aí?
Opa.
Todo mundo tem um bordãozinho. Tem o Olá,
Olá.
Olá, Olá, do Zé Wellington, do Caio Roupa.
Eu
quero punhar.
Qual é aquele que tu tinha falado?
Não, eu ainda tô decidindo. Eu já tentei o Nhaê. Mas não deu muito certo, não.
Gabriel Franklin.
Alô, você.
Alô, Brasil.
Vai passando o sorveteiro.
Vanute.
Alô, você.
E eu sou o PH Santos, dica do Jurandir, me apresentando no começo só um pouquinho pra variar.
É.
Jurandir Filho, o Iradex Podcast, ele tem WhatsApp. Então, se você quiser entrar em contato com o Iradex Podcast através do seu celular, digite DDD85-9760-1578. Por que que eu tô dizendo logo no começo? Porque você já coloca no seu celular, coloca lá amigos,
Iradex. Eu tava pensando, Iradex, que, por que o PH tá falando isso tão cedo?
Você coloca lá amigo, coloca lá Iradex.
Qual o número? Qual o número? Qual o número?
Ah, meu 85. Deus, 85-DDD-9760-1578.
Decorou, cara.
Ah, meu amigo, agora foi.
1570?
85 é o DDD-9760-1578.
9760-1578.
Exatamente.
Agora, você vai colocar, mandar mensagem agora. Armaria, mano.
Armaria, não, não, mano. Nada a ver, mano. esse desenho aí, mano. Certo, então tá aí o... DDD, o DDD não, o WhatsApp do Iradex pra você se comunicar desde o princípio.
WhatsApp.
Caio, como é que tá o Iradex no Datafolha? Pesquisa Datafolha.
Pesquisa Datafolha diz que o Iradex tá com 72% de pessoas dizendo que tá ótimo.
Vai pro segundo turno?
Vai. É, acho que é 22, tá bom.
Faz as contas agora.
É.
Se perdeu, complicou agora.
Dá 94, então tem 6% dizendo que não presta.
Caio Dinar, o céu está azul ou está vermelho?
Rapaz, eu só sei que aí em Orlando... Ai, não, já voltou.
Já voltamos.
Ah, macho, desculpa.
Já voltamos de Orlando.
Negócio de gravar episódio.
Mas assim, uma coisa que eu vou dizer, rapaz. Agora o Brasil vai pra frente.
Vai? Agora vai pra frente?
Vai.
Vai?
Eita,
vai.
Esse Filipão... Não, Filipão não, eu... Mano,
vamos juntos, tá vamos pra frente, frente Brasil. Salve,
do meu coração, mano.
Salve, é do meu coração. É de tudo correndo pra frente.
E o rockzão truando.
Pessoal, independente de quem é o nosso presidente, torço pro Brasil ir pra frente.
Torço pro Brasil.
É, torço Jurandir, pro Brasil.
Sabe o que é que o Brasil tá precisando de um presidente chamado, sabe como? Amor.
Amor.
É esse o nome do presidente que o Brasil está precisando. O presidente chamado... Amor.
Tu sabe por quê? Porque que Roma é o local do amor?
Porque, não.
Porque Roma... Roma é o local do Papa.
Porque
ao contrário...
de trás pra frente é amor. Então quem tá entrando é Roma, quem tá saindo é amor. Não é isso? É, você tá saindo é amor, né?
É
isso aí. Tudo bom, Gabriel, de volta?
Tudo bom.
Tá feliz?
Estou feliz.
Que camisa é essa aí que você tá vestindo aí, do ET?
Disseram no dia que eu usei que era o Homem de Ferro.
É Ultraman, né?
É, mas disseram que era o Homem de Ferro. Pô, legal essa camisa.
Não
Homem
deixa de ser verdade.
É.
Não, vai indicar Ultraman, novidade aí?
Não vou indicar Ultraman, mas vou indicar alguma coisa Ultraman relacionada.
Eita!
Jurandir, com uma coisa que você jamais indicaria.
Eu jamais indicaria Breaking Bad.
Nossa, mano.
Desnecessário.
Desnecessário.
Adams
Pinto não curtiu essa frase.
Eu indico, Breaking Bad é bom.
Pois me diz, o Caio está usando uma camisa amarela com o nome branco escrito na camisa,
white.
Percebeu? White na camisa.
Cara,
amarela.
Isso não é, isso não é amarelo.
É mais de fã.
Não, escrito
mostarda.
Mostarda,
isso é mostarda.
A camisa é mostarda.
Minha camisa não é amarela, minha camisa é mostarda.
Tá escrito, o nome é branco, mas é em preto.
Sim, exatamente. É uma camisa mostarda que tem escrito white com a fonte preta.
Que loucura, e essas cores.
Realmente tá todo mundo interessado nisso.
Mas, Jurandir, se você for sair de casa e você lembrasse dessa camisa, se você tivesse essa camisa, você diria como? Eu vou comprar aquela. Eu vou pegar aquela minha camisa branca ou eu vou pegar aquela minha camisa amarela?
Não, o Caio iria dizer, eu vou pegar minha camisa mostarda.
Claro.
Não, mas esquece mostarda. Mostarda é amarelo, mano. Mostarda é botar pizza,
na
mano.
Cozinha,
né?
Com candelabro.
Queimado.
Na cozinha
é quando tu
candelabro.
Passa canetinha amarela assim várias vezes.
Não? Mostarda na cozinha.
Não.
Caralho,
não,
sério.
Jurandir, porra. Tira o chapéu um pouquinho.
Por favor, quem entendeu minha piada, manda mensagem.
É outro Jurandir com esse cabelo. É outro tipo de Jurandir.
Tira uma foto pra postar. A realidade
fez alisamento.
Meu boné, mano.
Quem
deixa
é
aí, mano.
O verdadeiro Jurandir.
Mas tu quer saber quem é o verdadeiro Jurandir? Bota a música, sobe aí e baixa pra tu ver. Aí tu vai ver quem é o verdadeiro Jurandir com essas coisas aqui, mano.
Ô, Jurandir.
Não é tu não, mano. Vai
uma fatia grande do seu coração pertence a
Deus.
O que tá acontecendo com o PHI nessa abertura? Ele tá estranho. Mas o que é que Orlando fez contigo, hein?
Ah, cara, eu andei muito, cara. Epcot Center.
Tu quer? Tu deu muito?
Andei.
Andei. Tu tá mais maguinho, viu, PH?
Andei.
Macho, olha a pergunta. O cara tá ouvindo aqui na rua, mano. O cara fala assim. Pegar o que tu fez em Orlando.
Não, peraí, o cara tá tomando a sopa. Jurandir, o cara tomando a sopa, Jurandir.
Eu dei muito.
O que é que você fez em Orlando, PH? Tomando a sopa.
Eu dei muito.
Cara. Mas é isso aí, Caio. Se você quiser entrar em contato pelo Facebook, qual é o Facebook do Iradex?
Iradex.
facebook.com/iradex
iradex.com/facebook. Você sabe que se você
curtiria o Facebook, por que é que alguém curtiria?
Porque o Facebook, ele é uma evil corporation.
Não, mas o que é que acontece lá no Facebook do Iradex?
A gente publica as coisas novas.
Por que a galera curtir, mano?
Mas só que vai ter coisa nova lá, mano. É porque tem uns projetos, mano. Aí é lá que vai sair o Facebook.
Esse Facebook meu vai ficar mesmo.
É, mano, vê as coisas novas.
Falar uma coisa aqui, aí, ó. Se você digitar iradex.net/facebook, também vai.
Tá.
Indo e voltando, né? Oi, tipo Roma e amor.
iradex.net/facebook.
Jurandir Filho. Twitter.
@ Jurandir Filho.
Não, pra entrar em contato com o Iradex pelo teu Twitter.
@ Iradex.
Muito bem. E Gabriel, WhatsApp.
O Net morreu?
O WhatsApp de novo vai estar de brincadeira, né? Que tu tem um papel na tua frente aí, eu não vou decorar, não.
859670.
Não, tá errado, mano. Não, tá
só
errado.
Trocou. É 85DDD 9760 1578.
Muito bem, então é isso. Esse foi o primeiro bloco, já dá pra subir música?
Dá.
Já é negócio de japonês? Ah, se queria. Eu sei falar japonês, gente.
Hoje é um podcast Iradex temático, né?
Mas ele poderia subir já a música tema da abertura do negócio.
Não é tu não que vai começar, macho.
Não é tu não, mas é o outro.
Te aquieta, macho. Como é que tu não faz isso, mano?
Te controla.
Te controla, mulher. Te preserva.
Tô aqui, mano.
Te preserva,
vai, mano. Aumentar,
pode sobe
aumentar.
Sobe o som, a gente volta já. Isso era pra gente. De volta.
Pra que isso, macho?
Ah, que esse susto. Esse Orlando mudou a minha vida.
O Orlando Magic?
O Orlando. Tu disse que deu muito. Tu disse que o Orlando mudou a tua vida.
E nesse momento o ouvinte de novo gosta da sua sopa, né?
Tem um amigo meu que é Orlando, né? E ele escuta.
É. Sabe o que é o
Será
Mario?
Foi ele?
Aquele
conheço
Mario.
Conheço aquele que tá ali atrás do teu
aquele.
Armário.
Ah, aquele Mario.
E tu conhece o Tido? Conhece o Tido, Jurandir? É porque o armário é embutido. Ai, me deu tontura. Caraca, me deu uma puta tontura agora, bicho. É, indicação, Gabriel.
Então, hoje vai ser o...
Caraca,
o que foi, cara?
Deu tontura.
Bebe aí, bebe na gorra cima.
Bebe aí, bebe a aguinha
bebe
mágica
a
aí do
galinha,
do
bebe
do
a
Soares.
Galinha.
Tu entendeu a piada, cara?
Hã?
Tu entendeu a piada?
Entendi, cara.
Foi boa, não?
Não, foi não.
Foi boa.
Eu nem machuco
aqui
mais, não. Acabou meu momo.
Cheiro de gelado. Indicação.
Coração gelado.
Indicação.
Macha essa música de fundo exorcista, mano.
Pois é, cara. Então,
coisa do Gabriel.
Hoje vai. Foi o um pedido especial e que o Caio não quis atender de novo. Ele ia me censurando de novo, mas eu prevaleci mais uma vez.
Macha, eu peço pra tu escolher uma música. Tu escolhe uma música de 25 minutos, cara.
Pô, mas ela tem tudo a ver com a minha indicação, cara.
Ele nunca viu escolhendo em fita.
Quem vai dizer. Quem vai dizer se tem tudo a ver com a tua indicação são os ouvintes depois.
É o público.
Então
mais.
Você...
Deixa
de ser prepotente.
E outra coisa, viu, rapazinho? Deus tá vendo.
Então você, ouvinte, escute a música vendo. Tubular Bells e depois escute a indicação e diga se não tem a ver. Então assim...
Vai já descer uma mulher as escadas de cabeça pra baixo.
É.
Gatinho de costa.
Não, o pessoal tá falando isso aí.
Maranha.
Vocês reconheceram a música, né?
Não, o que é isso?
Um pouquinho, o pessoal não ouviu, não. Não, não é isso não, pera. Macho, tu
dá pra fazer um repente com essa música?
Pegar como é que tu tá um mês rouco, mano. Como é que tu tá um mês sem
o Orlando, cara.
Tu
o Orlando,
foi e voltou, e o Orlando manteve a tua
rouquidão. Tal de Orlando.
É porque determinados meses duram horas.
É, né?
Que loucura.
Gabriel, pelo amor de Deus.
Vamos de novo.
Indicação, Gabriel.
Então, Monster. A gente vai indicar o Monster... Que é um mangá barra anime, né? Fiquei
monstro.
Sabendo que tinha... Monstro. Sim, monstro. Monstro. E é, assim, eu não...
Mas é Monster mesmo, porque a edição
Sim.
nacional é Monster.
O
nome.
Monster. E é interessante porque o
podcasts
nome...
podcasts anteriores, que tu passou o podcast inteiro chamando de Ghostopoly...
Tá bom, Caio, não me interrompa mais. É o seguinte, assim como a sua camisa, ela... A indicação é bem variada, assim. O mangá é japonês, o título é em inglês... E o mangá se passa, a história toda se passa na Alemanha. Então é bem maluco, assim.
Eclético.
Eclético, sim.
Negócio de guerra, é porrado, como é que é?
Não, é o seguinte, a história é um médico japonês que foi estudar na Alemanha e tal, virou cirurgião, neurocirurgião. E numa determinada noite, num plantão dele lá, ele acaba recebendo um garoto com uma bala na cabeça. E ele faz uma cirurgia super complicada nesse menino e salva a vida dele. Essa bala na cabeça que esse menino recebeu foi num assassinato super brutal em que mataram os pais dele, né? E ele acabou saindo vitimado com esse tiro na cabeça. E a irmã dele, a irmã gêmea dele, não conseguia mais falar. Sobraram só ele e a irmã dele, e a irmã dele não conseguia falar. E esse médico japonês acaba salvando a vida dele. E depois de alguns dias... acabam promovendo o encontro dos dois irmãos e a irmãzinha, né, a pequenininha, acaba entrando em choque. Esse
quando
é o,
encontra,
quando
o,
encontra
irmão,
o irmão. E esse é o começo da história, porque o médico japonês, ele era super brilhante e tal, tinha um futuro promissor, era noivo da filha do diretor do hospital.
Eu tava fazendo outra coisa, o médico morreu?
Não, não, o médico não... O médico não, tu tava ouvindo nada.
Caramba,
mesmo, né, cara?
Não, não, não. Foi mal.
Tava ouvindo. Não, é o seguinte, o médico...
Morre?
O médico... Os pais do menino morreram.
Certo.
Os pais de duas crianças.
Os pais de duas crianças. O médico salvou a vida desse menino.
Tá o menino com o negócio na cabeça.
Com a bala na cabeça.
Ah.
Foi salvo
Se
pelo médico.
Se fosse cearense, mas a bala não faz nada, porque tem muito espaço.
E depois que ele salva esse menino, depois que tem esse encontro entre o menino e a irmã dele, as coisas começam a andar erradas pro médico. Ele acaba se separando da noiva dele... Perde o status dele de chefe lá da cirurgia. As coisas começam a degringolar. Um detalhe que eu acho muito interessante nesse mangá é que ele não. Ele segue uma linha de tempo bem interessante. Assim, se passam, sei lá, acho que 5, 6 anos, 7 anos, depois desse começo, e aí a história volta.
Uhum.
O médico tá lá mais uma vez no hospital, mas não é mais tão renomado assim. E acontece...
Ele tem um salto de tempo logo no começo,
logo
é
no
isso?
começo, exatamente. E acontecem assassinatos nessa parte futura. E que tudo indica que foi esse médico que fez, que cometeu uhum. esses assassinatos. Só que ele, claro, obviamente, né? Sabe que não foi ele. E ele começa a descobrir indícios de que quem praticou esses assassinatos, na verdade, foi aquele meninozinho que ele tinha ajudado há muito tempo atrás. E ele se sente meio que culpado porque ele
por ter salvado
o menino. E aí ele a história parte daí. Na verdade, esse é o grande lance da história. Esse médico que vai ser procurado pela polícia, pelo FBI lá da Alemanha, né? E, na verdade, ele vai tentar descobrir o que é que tem por trás desse monster, né?
Gente,
que
só seria? Pra dizer que o Gabriel fez FBI, aí fez aspas, tá? A polícia especial.
Ah, cara, foi mal, cara.
A polícia especial da Alemanha.
Coelhinhos.
É porque o Junior tava filmando aqui, eu achei por um momento que a gente tava fazendo um vlog.
Gabriel. A história toda é dele, ele sendo perseguido e fugindo enquanto procura provar de que não é o culpado.
Isso. A partir daí vão ter duas histórias paralelas. A história dele. Exatamente como você falou, dele fugindo da polícia e tentando descobrir o porquê desse menino, o Johan, ele ter tido todos esses crimes que foram cometidos, e ele acha que por ele, e também da irmãzinha, que cresceu agora, acabou perdendo a memória, não se lembra de nada do que aconteceu, e vai mostrar também a vida dela. Então vai ser esses dois, o doutor e a irmã dele.
Uhum. Gabriel, é um mangá que já acabou.
É um mangá que já acabou. Ele acabou em 2001, se eu não me engano.
Fechadinho.
São 18... 2001?
Só são 18.
São 18.
Só são 18. Curtindo.
Isso é raro, viu?
É. Aqui no Brasil, se eu não me engano, já saiu até o 13.
Tu sabe dizer... esse mangá, ele tem um nome, né? Pra esse gênero que ele é. Por ele ser... Ele tem uma temática bem mais adulta. Ele não tem todas aquelas coisas que a gente costuma ver em mangá.
Inclusive, ele é bem... Pesado,
ele é bem pesado, assim. Né?
Ele é bem pesado.
Bem diferente do que a gente costuma ver.
O autor, eu não tô me lembrando agora o nome do autor, mas ele é, inclusive na capa do mangá, ele tem lá, o mestre do suspense japonês.
Uhum.
Então ele é considerado, por quem gosta assim, do segmento, os mangás eles são considerados muito bons por causa desse lance do suspense. E é o mote assim, da história, é porque a todo momento você não sabe se é uma parada de simplesmente um negócio policial, uma série de crimes que está sendo cometidas por um maníaco, ou se tem, na verdade, uma história sobrenatural ali. Entendeu?
Sei,
se tem um negócio oculto e tal, tem umas paradas.
Naoki
assim.
Naoki Urasawa.
Não é muito pesado, não?
Cara,
O estilo é Seinen.
Seinen o nome?
É, Seinen.
Seinen.
Estilo Seinen.
Tá, a gente não é especialista em mangá, gente.
Não, e eu não tenho pretensão alguma.
Cara, assim...
Deveria ter, que é muito bom.
Não, é bom, mas pra ser especialista...
Pra
não.
explicar o que é o gênero, que significa, a gente só tá dizendo algo...
sobre mangás.
É fácil de dizer, mangá é aquele que tu lê, é o contrário.
De trás pra frente.
De trás pra frente.
É errado, né? Não, mas isso não tem nada a ver, não. Mas por que é de trás pra frente?
Por que o Tarantino pode fazer filme de trás pra frente e não pode
não,
ter
revistinha
que você lê de trás pra frente?
Você tá querendo comparar Tarantino com essas coisas aí, macho?
Macho, se não existisse mangá, não existiria Tarantino.
E se não existisse Deus?
Aí não existiria as coisas, porque eu não teria os sete dias.
E Deus vai de frente pra trás.
O que é, macho?
Novo Testamento,
tá
Velho
bom.
Testamento. Jurandir, por que
antes e depois de Cristo.
Mas por que é de trás pra frente?
O mangá?
É.
É estilo. Estilo de narrativa mesmo. Não, não, tem...
não e tem
não,
um lance.
Cara, tem uma explicação.
Não,
a gente
tem que ter
não uma sabe,
explicação,
pessoal.
Mas em bom cearense...
Vamos ver aqui.
Eu vou dar uma buscada aqui. Vai, continue. O Jurandir foi... É violento esse negócio aí.
Cara, ele é um pouco pesado, assim. E apesar do que, na indicação do mangá, se não me engano, ele fala que é recomendado para maiores de 12 anos só.
Caramba.
Sendo que é um negócio mais
mas tempo. Aqui no Brasil também?
Aqui
edição
no
Brasil, nacional?
Essa é a edição nacional.
E ele recomenda pra...
Pra, acho que é maior de 12 anos.
Cara, eu já vi os primeiros episódios do anime de Monster, sabe? Eu não li o mangá. Eu até me interessei por ser uma temática um pouco mais adulta e tudo mais, e ser curto, né? Porque eu não tenho saco pra esses animes.
O anime eu não vi,
de
cara.
De 1452 episódios. Mas vamos deixar pra falar desse anime de 1454 episódios. Já saiu mais dois desde que eu tinha falado. só
nesse
no próximo
segundo
bloco.
Que você respirou.
Então, eu tinha visto Monster e eu achei de fato bem pesado. O anime é pesado, ele é graficamente pesado. Não só... Ele não é apenas gráfico no sentido de ser visual, mas só que todo o clima dele, sabe? É, ele é bem... Tons pastéis, sabe?
É uma no mangá não dá pra dizer tons pastéis porque é preto e branco.
É uma coisa bem de drama mesmo e remete muito até a ambientação de se passar na Alemanha. Sim, ainda tem toda aquela questão do comunismo.
Sim,
da
ele se passa na Alemanha e assim...
Qual a década, tu sabe?
É, a história começa logo depois da queda do Muro de Berlim. Ah. É, no começo da década de 90. Começou. Mas como tem umas partes de flashback, porque vai contar a infância dessas crianças e tal, uh-huh. Então tem um lance também durante a Guerra Fria.
Ah, legal.
Então tem uns projetos secretos lá da Alemanha Ocidental e Oriental.
É Oriental ou Ocidental?
Oi? Essas partes dos flashbacks vai acontecer na Alemanha Oriental.
Ah, tá. E o resto na Ocidental.
O resto na Ocidental.
Não,
na verdade, se passa na Alemanha como um todo. E é um detalhe até legal isso, uh-huh. Porque assim, o mangá, ele foge. Como ele se passou na Alemanha, o único personagem japonês que tem é o Tema, que é o médico. Então é interessante como o autor, ele desenha diferente os alemães, sabe? Assim, não é o
legal, cara. Mesmo. Eu ia perguntar já
com o Zoyão. Não é com o Zoyão e tal. É diferente.
Tu consegue notar uma diferença?
Sim, você consegue.
Tu consegue ver um quadrinho que se passa na Alemanha ou tu tá lendo um mangá que se passa na Alemanha? Entendeu, né?
Sim. Eu vejo... Rapaz, boa pergunta.
Ótima
essa.
Pergunta. Não, sério mesmo.
Se não fosse o Tema, eu acharia que eu estaria lendo um quadrinho europeu.
Massa.
Achei bem legal mesmo o traço que ele tentou colocar. Massa. A questão do nariz. E você vê até a mesma diferença entre as pessoas que ele coloca lá como os turcos também. Tem uma parte lá que tem um bairro turco. E é bem interessante isso porque ele pega alguns aspectos mesmo culturais mesmo da Alemanha.
Mesmo sendo de 2001, né? Faz tempo.
É, ele terminou em 2001, eu não sei quando foi que ele começou.
Ah, entendi. Dá pra comprar ainda?
Dá, cara, e é uma história que é atemporal, assim.
Mas assim, existe pra vender hoje ainda?
Sim, ele tá saindo pela Panini, acho que é a Panini ou JBC, eu não sei agora qual é. O que tá lançando, mas ele tá aqui no Brasil no 13, já. E é bem... Ainda
são
não...
longos os cada livro? Como é que chama?
Não, é a edição, é mais ou menos nesse tamanho aqui mesmo, que a gente tá esse pegando aqui, o de um
que tu tá
outro.
Pegando é o padrão
que
mangá.
Tá vendo, umas, né? Que ninguém tá vendo, é umas 200 páginas, mas você lê rapidinho.
Entendi.
Lê tranquilo.
São preto e branco,
quantas
né?
Edições como... tu falou agora?
São 18.
Enquanto o Caio e o Gabriel estavam falando, aí o PH, a gente tava discutindo aqui
no paralelo, né? No X.
A questão de ler de trás pra frente e tudo mais, até o estilo de escrita japonês é da direita pra esquerda,
não,
né? De cima pra baixo.
Os livros
né?
lá são dessa forma.
Então eu acho exercício de narrativa, como eu falei, faz parte da cultura deles. Tanto que existem mangás que são publicados no Ocidente que são do
invertido,
jeito tradicional.
Exatamente. Exatamente. É. O primeiro mangá que eu li, assim, foi bem muito tempo. Eu não sou muito adepto de mangá e tal. Cultura japonesa, em geral, eu não sou muito. Na verdade, eu acho que eu ainda não encontrei as coisas certas. Essa é a verdade. E o que eu li foi o Game Pés Descalços, que, caraca, foi muito difícil pra mim ler um negócio abrindo ao contrário, macho.
Mas acostuma,
cara. É um choque
cultural
muito grande, né, cara?
Macho, eu tenho vergonha de dizer qual foi o primeiro mangá que eu li.
Sakura Card Captors. Sailor Moon.
Love Hina, cara.
Love Hina, velho. Love Hina é muito bom, cara. Foi o primeiro mangá que eu li.
Eu li e acho engraçadinho.
É engraçadinho, né?
Existe.
É muito legal,
14 anos.
Um homem no meio de um monte de mulher, mas é muito engraçado.
Cara, era muito bom.
Existe nesses mundos muitas pessoas que não leem mangás. E eu acho que pelo que eu já vi do público do Iradex, que pouca gente pede assim no WhatsApp, por e-mail e tudo mais, indica o mangá tal, não sei o quê. Talvez inicie agora, já que a gente tá abrindo as portas pra mangá, né? Pra mangá.
Explicar.
Mas, vixi, me compare assim.
É a mesma música do Gabriel.
É a mesma, ainda tá na mesma música.
5 minutos a música, de fato. É a mesma música.
Depois a gente vai sair pra uma música do Deep Purple, que vai durar menos. E
o ando Pink Floyd.
É, Pink Floyd, e a gente termina com o Dream Theater. Aí são 6 episódios seguidos. Monster é um mangá, como é que eu posso dizer, de introdução, de pra introduzir a pessoa na arte de ler mangá?
Cara, eu acho que não, pelo seguinte motivo. Como eu falei, o traço dele é completamente diferente. Por ele se passar todo na Europa e tal, os traços são diferentes.
Ele não é um mangá pra isso porque ele não vai te remeter a todo o universo de
exatamente.
Mangá. Ele é totalmente fora da curva,
vai, o que,
né?
Ele vai, o que ele vai te mandar ainda dentro do universo do mangá é você ler de trás pra frente e tal. Uhum. Você ter aquelas algumas características de sonoridade e tal. Mas ele poderia ser um quadrinho feito normal.
Se as pessoas saberem qual é a próxima indicação, é mais iniciável qual?
Apesar do cara já ter visto o título indicação. Do podcast.
Não. A próxima indicação, com certeza.
É, porque tem uma jogadinha.
Não, a próxima indicação, com certeza.
Eu sugiro um outro mangá que é uma excelente introdução, o Dragon Ball. Dragon Ball é excelente pra você aprender.
O problema
aprender.
É que ele tá esgotado aqui em português.
Tá esgotado e você encontra, tipo, a edição 42, a edição 75.
Você não vai conseguir desde o primeiro. Né?
O Monster... As edições já disse que não são longas e tudo, mas qual é o preço delas?
É o entendeu? Preço padrão de mangá, R$10,90, R$11,90.
Ah, mas já é bom demais, mas é preto e branco também, né?
Preto e branco também.
Achei um quadrinho, mano.
Mas pessoal é R$10,90, é bom, mano.
O pessoal que gosta de
preço
comparar...
De revista, mano, de época...
Verdade.
Essas coisas.
E pra quem gostar, assim, de comparar mais ou menos com outra história que já tenha visto
O que eu ia
tal.
Te perguntar, eu pedi pra tu dizer referencial... Pra essa em história.
Pode ser
mas
em filmes.
Fora do Japão, de preferência.
Cara,
conseguiria?
Bem complicado, velho. Hã? Eu teria que pensar um pouco.
Histórias de terror, histórias de... O quadrinho é de terror?
O quadrinho é um suspense beirando o terror, sim. Porque você, muitas vezes, se pega perguntando se é só um assassino em série ou se tem alguma coisa sobrenatural por trás.
Uhum.
E esses lances de você ter a dúvida se é sobrenatural é que realmente aterrorizam, entendeu? E os crimes são brutais, assim, os que acontecem. Não só os que acontecem na época, como os que o cara vai investigando e tem acontecido pra trás também. O clima do mangá, eu senti um pouco parecido com o Evangelion. No sentido de ser denso, entendeu? De você algumas vezes parar, assim... E...
Eu não li Evangelho. O Evangelho já tem aquelas fugas de humor que o mangá costuma
não.
ter? Não, né?
Não.
Ele é todo sério.
Ele tem uma pitadinha, mas nada
o Monster,
só o pinguim, só o pinguim.
Porque o Monster, nada tudo que eu vi, não tem.
Não tem,
não tem
o Monster não
alguma.
Tem, cara. Não,
não
tem,
tem
ele
nada
é bem,
de comédia,
ele é bem
né,
tenso.
De fuguinha de...
Ele é bem tenso.
Ele diz que é mais 12, você diz que é quanto?
Cara, eu diria que é 18.
Caraca, mais 18?
Mais 18. Ele não aparece
por maturidade?
Por maturidade, sim. Por maturidade. E por questões mesmo, assim, psicológicas, cara. É de você ficar se perguntando, assim, se um negócio desse realmente não chegou a acontecer. Certas coisas que tem lá.
Acontecer em que sentido? Acontecer na vida real mesmo?
Acontecer na vida real.
É ego. Eu tenho essas coisas.
De gênero, qual é o quadrinho mais diferente que tu já leu,
gente? O que tu tá rindo aí, gente?
Mais original?
De mangá, sim, porque assim, eu perdi um
desculpa,
pouco...
Desculpa, quadrinho não, é mangá que eu queria
eu
falar
Eu perdi
mesmo.
Um pouco a paciência com o mangá. Atualmente eu só tô acompanhando dois mangás, que é a próxima indicação do Jurandir e agora o Berserker, que começou a sair de novo. Né? Só tô acompanhando esses dois. Então me foi indicado como, tu vai gostar porque esse aqui é diferente. Entendeu? Então ele foge desse lance do mangá, de ter até o apelo cômico que muitas vezes tem e que muitas vezes eu acabo não tendo tanta paciência. Mas esse por ser curto, eu gosto de coisas mais curtas assim, também.
E o apelo sexual nele, que certos mangás rola.
Não,
tem.
Nesse não rola.
Não tem,
não,
né?
Nesse não rola. É um negócio mais.
Sério, mano.
É um negócio mais sério. É mesmo, mais tenso.
Mas pensa aí, eu quero que tu referencie alguma outra obra, mano.
Mas dá um.
Dá gente,
teus pulos. Agora fala dá que gente. Nem ele fez no e-mail lá, mano. Dá teus pulos.
Dá teus pulos? Cara, algumas
pra
vezes.
Pra gente, uma obra que fala pra gente, fala Evangelho, eu nunca li Evangelho.
Algumas
nem
horas.
Evangélico, eu falei.
Você assistiu.
Evangelho.
Cara, você assistiu. Seven.
Seven?
Oi. Seven.
Você Oi, assistiu tá vendo? Os suspeitos do. Jake Gyllenhaal, do Hugh Jackman.
Ah, aquele, Jake Gyllenhaal com todos.
Cara, não lembro de ter assistido.
Eu tô pensando agora, ótima referência, Seven.
O Seven.
Porque tem toda a questão até da figura que ultrapassa o humano, né?
Sim, sim.
Interessante, ótima indicação.
Já Zodíaco, talvez?
O Zodíaco também.
Três ou quatro episódios,
sim.
Do anime.
Zodíaco
também.
Zodíaco, pronto.
Número 23.
Então, aí...
Número 23 já vai mais pra...
Então, era só você ter falado. Se fosse pra fazer um filme, seria do David Fincher.
Pronto, exatamente.
Aí.
Cara, pronto, eu tenho que acabar com esse meu pronto.
Como despertar o interesse na história?
Muito
Monster,
bem.
é uma história que, se fosse adaptado pelo sistema, ficaria muito bem.
E se eu não me engano...
Pro cinema, ficaria muito bem
na zona. E se eu não me engano, ele tem planos mesmo de transformar em filme. Eu só
quem?
Não cheguei a ver quem era.
Deixa eu te perguntar. Uh-huh. No Brasil, você encontra esses mangás todos?
Já foi feita essa parte.
Já.
Não, você falou com o preço, os primeiros...
Tá no 13º.
Sim, você encontra.
Então, em catálogo ainda, né?
Você encontra um pacotão?
Não, só eles individuais. Só individuais.
Tá no 13º.
Ah, não saíram todos ainda aqui?
No Brasil não. Ainda não.
Panini Diego, ou a outra lá.
JBC, eu não sei qual
tá
publicando.
JBC tá publicando.
Legal.
Na Panini, que eu acho que a MRG falou deles. A MRG fala quando é Panini, né?
É, eles falaram, o MRG gravou há muito tempo atrás.
Então pronto, aí, Monster, tem música pra subir, Caio, antes?
Eu acho que vamos fazer diferente.
Fazer diferente?
A próxima música já vai ser a música do Júlio Dias, tá?
Ah, já vai emendar aí? É.
Então agora vai ser a parte que pra mim o podcast acabou aqui, porque me interessa pelo Monster. Mano, o resto dessas coisas aí que vem do Jurandir.
Procurar teu ketchup.
Vale dizer que esse podcast é um podcast especial, um podcast diferente, podcast uerê. Os temas estão fortemente interligados, porque hoje é um podcast só de mangá.
Yay!
É, de anime, mangá, essas coisas do Japão.
Mangá. O pessoal não sabe, né? Porque mangá pra gente cearense é debochar, fazer pouco.
Frescar. É zoar,
mano. Se tivesse acento, era uma fruta.
É, se tivesse era manga.
Só fazer um adendo, que tá justamente manga, nessa parte da música. É só pra explicar que essa música de 20 e tantos
sim,
minutos
fala,
que você tá ouvindo.
Porque essa música que
tu escolheu. Eu acho que tem tudo a ver com o clima, assim. Até mesmo por ela ter sido utilizada no filme Exorcista, né? Ela chama Tubular Bells.
Ou o início dela, né?
É o início, só o início
essa parte não.
É. E é de um cara, um instrumentista britânico chamado Mike Oldfield. E é muito legal essa música, nessa parte específica que vocês estão escutando agora, ele fica anunciando quais são os instrumentos que ele vai utilizar. Então ele utiliza mais de 20 instrumentos aí e ele vai dizendo, ah, vai entrar tal instrumento agora.
Gente, desde que começou a indicação é a mesma música.
E ela vai mudando.
É, já parece que foi umas 6 músicas diferentes.
É uma viagem.
Agora, Deus,
essa é uma guitarra? Cara. Essa é uma guitarra, Jurandir Filho. Vamos mandar a música do Jurandir?
Tá bom.
Faz o teu crossfade aí, Caio. Faz o teu...
Crossfox?
Então vou aumentar o som, viu?
Vai, aumenta o som. Aumenta o som, DJ.
Calma aí. Maravilha!
Não, mas tu não volta não. Quem volta só é Iradex de volta. Não, mudou o clima, né? A gente viu na parada.
Aumenta um pouquinho, mas vai.
Aumenta, mano. Música. Aumenta aqui, ó. O poder do aumentar. É, a gente veio do...
negócio
dark e tudo. É dark a indicação desse bloco, ou Jurandir Filho?
Jamais.
É o que, Jurandir Filho?
Jamais.
É uma coisa que é fantástica, que te deixa pra cima, pra baixo, pra todos os lugares. Porque, eu não sei se tu concorda, Gabriel, já que tu leu vários mangás, tu não viu o anime, né? Você viu pouco já do anime?
Vi pouco. É porque eu não tenho muita paciência pra um anime, cara. Eu acho muito grito.
Tu acha que o... É, japonês, mas anime japonês... E eu acho uma coisa. Apesar de eu adorar os animes dublados, como o Yu Hakusho, a nossa infância toda foi toda dublada,
Cavaleiros,
né? Cavaleiros, Churato. Fly, Dragon Ball,
Sakura, no caso do Caio, Sakura.
Mas vou dizer uma coisa.
Não,
peraí, sobe o som, não. Caio, antes. Sobe o som.
Peraí, mano.
Ah, meu Deus do céu. Desce.
Maravilha.
Pega de
prevenido. Lembrando, eu tava falando dos animes e tudo que a gente achou dublado e tudo mais, mas eu, depois da experiência de assistir na língua original, eu entendi que animes tem que ser.
Não,
tem que assistir.
Eu concordo.
Tem que assistir japonês, porque.
Eu acho que qualquer obra que você assiste, você tem que ver.
Eu acho então que você deveria ler na língua original também.
Ou então, concordo também. Eu queria aprender japonês pra poder ler na língua original.
Sério?
O mínimo que eu sei, Gabriel, de japonês
quadrinho,
é por causa do Final Fantasy.
O
mínimo que eu sei de japonês.
Eu acho que assim, ó. Se você vai ver anime, legendado em inglês,
o risco embaixo é assim. É.
Veja legendado. Ou se você vai ver anime dublado em inglês, veja logo dublado em português, né?
Por favor.
Não faz o menor sentido. Sim. Ou vendo idioma original. Ou...
Fato, assiste os filmes do Miyazaki no, na língua original.
Júlio, você ainda não disse legal. Qual é a indicação.
Acho que nem precisa.
Um pedaço.
Um pedaço.
Por que One Piece, Jurandir? Não é underground, ai, como Deus. A gente costuma trazer.
Não sei nem pra onde começar.
Não tem nem como começar.
Jurandir. One Piece é considerado o maior anime de todos os tempos, o maior mangá de todos os tempos, o mais vendido da história do Japão.
Considerado por quem?
Por todos. Pelo japonês.
Forbes.
Por ele.
Pelo japonês.
Pela Time.
Pela Time. Caraca, mão gelada.
É o mangá
tô nervoso.
Mais vendido da história do Japão.
Certo, então
mas também eu... ver de quando ele começou a ser publicado, né?
Ah, mas por exemplo, Dragon Ball foi muito tempo.
Boa pergunta, quando que ele começou a ser publicado?
97.
97. E ainda tá rolando.
Ainda tá rolando.
Puta que...
pariu.
Tem que ser bom, mas se não fosse bom, mas não tava não, até hoje não, mano.
É.
Tem que ser bom,
será que existe alguma geração, outra coisa,
mano,
que durou é, tipo, tanto tempo?
Malhação,
Batman?
Malhação.
Cara, teve
Superman,
uma saga. Não, teve uma saga do X-Men que demorou 16 anos. Uma saga do X-Men, que foi a do. Não lembro já.
Muito bom, cara. One Piece.
Jurandir, eu pressuponho que muita gente já assistiu ou leu. Você está indicando especificamente o quê? O anime ou o mangá?
Eu estou indicando o anime, mas eu estou com o mangá aqui na minha frente.
Certo.
Inclusive, vocês deram a folhear. Vocês podem dar uma folheada agora e pegar.
Você é um mangaká? Mangaká é quem lê mangá? Mangaká?
Mangaká é quem faz.
Aí é quem faz. Vocês veem o meu nível de...
Dá pra ver quem entende, né, cara?
Foi mal.
Quem lê é o leitor.
É o
otaku.
O Jurandir é otaku.
É o ledor.
Exatamente. Você se veste de One Piece?
Por favor, não, todos bicho. Vocês vão aí.
O chapéu de palha que eu fui pra Copa do Mundo,
pegar. De otaku.
Algumas pessoas disseram que eu era o chapéu de palha, que é o protagonista dessa história, que é o Luffy.
Vou ler uma frase marcante aqui, ó. Mas o chefe dela, o sujeito que usa um chapéu de palha, era muito forte de verdade! Naqueles, né,
é por assim. Isso que eu não gosto do anime.
Eu já acho o anime espetacular. Conheci o anime por causa de um amigo meu, Sky, do anime Freak Show, que tem um site de anime. E ele me recomendou, pô, tu vai gostar de One Piece, porque tu gosta desse universo de pirata. Tem alguns universos que eu sou apaixonado. Um deles é o universo zumbi.
Pirata, zumbi.
Exatamente.
E pós-apocalipse.
E cowboy.
Exato. Cara, me conhece, mano. Cara, amigo, mano.
Então, tu adorou o Bando de Dois, né? Porque mistura zumbi com
Bando de Dois? Não,
Bando de Dois. Tu não conhece?
Espetacular.
Danilo Beirute. Quadrinho.
Não li.
Espetacular, fica a indicação.
Mas tu passa o dia dentro de um negócio, mas eu não vejo não essas coisas.
Eu passo o dia dentro de um negócio.
Não, mas com o Gabriel também é sacanagem, porque o Gabriel já leu tudo. Tudo.
Exatamente.
E ainda trabalho na livraria, né? Sacanagem.
São os três universos que eu sou apaixonado. Por isso que eu sou apaixonado por Django, por exemplo, lá do Quentin Tarantino, os filmes do Faroeste, a trilogia dos Dólares, Sérgio Leone, Clint Eastwood, os clássicos do John Wayne, John Ford. Eu gosto muito dos clássicos do Faroeste.
Tá, e o que é que isso tem a ver com One Piece? Onde é que a gente
já
prepara
o universo zumbi. Sou apaixonado pela franquia Resident Evil nos jogos. Sou apaixonado por The Walking Dead, tanto o quadrinho como o...
seriado.
O seriado.
Tem algum mangá de zumbi legal?
Porra, cara, boa pergunta,
tem,
hein?
Tem um mangá. Eu não vou me lembrar o título dele agora, mas
por
tem...
Por favor, sim. Pessoal dos animes...
Zumbiroken-sei.
Manda a indicação pra
deve
gente
ter,
se tem alguma
ter.
Coisa
inclusive,
legal.
Inclusive, tem uma coletânea de mangás de zumbi.
Hã?
É.
Manda aí a indicação
muito bom.
Pra gente, pessoal.
É uma coisa que eu me interessa, por exemplo, esse universo do zumbi. E outro universo é o universo dos piratas. Eu sou apaixonadíssimo, por exemplo, pela franquia Piratas do Caribe, principalmente pelo primeiro.
Primeiro é o
Caribe
melhor.
É o melhor filme de pirata que eu assisti na vida.
Mas é putaria essa aqui que eu tô vendo aqui, mas tem um cara com a espada na boca, mano.
Mas é o Zoro, mano. O Zoro.
E ele tem o cabelo verde, viu? Se tu olhar aqui, ele tem o cabelo verde.
Ele tem o cabelo verde. Ele é. Esse golpe não, tá que ele aqui. Usa é o Santorio. Ele tem três espadas.
Verde.
Que loucura, mano.
Ele também tem três braços?
Não, ele tem dois braços.
Uma espada na boca. Quando ele tiver a quarta espada, não queira saber aonde vai colocar. Acho,
ele ganha a quarta espada no 1326. No...
que é na primeira parte.
E nem tem
o comecinho.
E nem tem isso. É porque o anime já está no episódio 660 e pouco.
É muita coisa.
Caraca, tá começando.
Mas é 20 minutos, cara. 20 minutos de anime.
20 minutos vezes 600, macho.
Por exemplo, um mangá desse aqui, por exemplo, o número 1, ele equivale a uns 5 episódios.
Não lembro se são 50 minutos.
Juro, né? É... Acho que nem precisa tanto, mas sinopse.
se passa numa época em que a pirataria existe.
Rola solta.
Estamos na grande era da pirataria. Que Captain. Não é de agora, não é baixando filme, essas coisas. É outra.
Captain.
Captain Jack Sparrow?
This is my boat now.
Não é. Não sou dos piratas, são males. Outra pirataria da época clássica, dos grandes nomes, do Barba Negra, Barba Hicks Branca, não, né? E etc. Então ele se passa nesse período em que a era da pirataria tá destruída. A trilha sonora é fantástica
nesse momento eu apontei pro fone de ouvido, por isso que o Jorandir parou.
Exatamente, a música realmente é muito boa. E é interessante porque a gente acompanha o protagonista, que é o Monkey D. Luffy. Que quando eu comecei a assistir, a legenda era Ruffy.
Ruffy, porque é o jeito que eles falam, né?
É, que é Ruffy.
Eles não conseguem falar o L.
Mas o nome é Luffy. E eu sempre chamei de Ruffy e ficou Ruffy.
Mas eu sempre escuto Ruffy, as pessoas chamando de Ruffy.
Mas quando eu comecei a falar sobre One Piece, as pessoas... Tá errado, né?
Ruffy. Sério?
Não.
É, porque eu sempre ouvi Ruffy. Sempre ouvi.
Pois é, eu acho que quando ele chegou no Ocidente, eles começaram a falar Luffy. Luffy, né? Mas é o chapéu de palha. Por que ele tem esse chapéu de palha? Porque quando ele era criança, ele era amigo de um grande pirata que é o Shanks. E em um momento ele disse: eu quero ser um grande pirata, eu quero ser um grande pirata. E até o momento que eu tenho que explicar muita coisa do One Piece pra falar essa historinha. O One Piece ele se passa num mundo que é fácil da gente se identificar, mas é como se fosse no mundo do Walter World, sabe?
Filme
o mundo
bom.
Das águas. O mundo das águas. Existem cidades. Não, não é pós-apocalipse, mas é como se existe
mais água do que terra, né?
Existe mais água do que terra no mundo que nós vivemos.
Mas
né?
É planeta Terra? Caraca!
Mas o foco é como se existisse mais população na água
do que na terra. É isso que eu ia falar.
A água está mais conquistada do que a terra.
Exatamente.
Mas é planeta Terra?
Planeta Terra.
O One Piece?
Planeta Terra num um mundo imaginário, assim, porque não tem tecnologias.
Cabe uma música. Vamos ver se vocês puxam aí, Jorandir. Terra,
planeta,
Zé Augusto.
Água. Zé Augusto não, Zé Augusto. Pô. Guilherme Arantes. Respeita, Guilherme Arantes, se garante.
Planeta.
Zé Augusto é massa, mano. Na fonte,
terra. Que isso,
quase roupa nova aqui agora. Guilherme Arantes é
massa. O maior pirata de todos os tempos, que era o D. Roger, ele foi preso pela Marinha. E ele ia ser executado na frente de todo mundo pra mostrar, olha, não rola ser pirata. A Marinha é que manda nessa parada. Existe o governo mundial.
A Marinha é vilã?
Não, a Marinha é o... Em tese, são os bonzinhos.
Isso, os
são,
vilões. Mas...
protegem... Os piratas são os errados, né? Porque eles são maus,
não, mas,
tudo mais, sim, etc. Né?
Mas em face ao protagonismo do livro,
exatamente,
do mangá, então
eles têm que fugir,
são anti-heróis.
Exatamente, eles têm que fugir.
O Luffy é um anti-herói.
É um anti-herói. Apesar de ser uma excelente pessoa e não ter maldade nenhuma.
Não é anti-herói,
mas
o Jack Bauer é um anti-herói.
Mas é um pirata,
Certo.
Ele tá errado.
Tá.
Né? Ele vai saquear.
Por exemplo, então você, One Piece, você pode baixar tranquilamente o... Sim, porque tá liberado. É pirataria, né? Logo.
Eu vou dizer uma coisa. Eu já comentei outras vezes isso em outros podcasts. É difícil você gostar da cultura japonesa de anime, de mangá. Porque não são muitas coisas que chegam aqui no Brasil. E você acaba tendo
já
que...
Já foi, né? O tempo não. De dizer isso, porque hoje em dia...
Anime principalmente.
Ah, tá. Anime, entendo.
Mangá chega. Muitas editoras estão publicando.
É mesmo.
JBC, a
mangá chega mais do que anime?
Sim, chega mais do que anime.
O original, tipo assim, o anime original chegar no DVDzinho bonitinho e então. Tal. Aqui é muito popular, porque no Brasil a gente tem o fenômeno dos encontros, dos grandes eventos sobre cultura japonesa. Que não é cultura japonesa, é cultura otaku, né?
Otaku, foi sem querer.
Mas... O grande fenômeno é muito popular por causa disso, né, no país.
Sim, mas assim...
Tu é otaku, Jurandir?
Eu não sou otaku.
Ele é
eu
otário.
Gosto muito da cultura dos animes.
Do se veste.
Não, eu até tenho interesse muito na cultura japonesa, mas
faz
não
cosplay.
É...
Tu se veste
não,
pro
não me visto. Não me visto.
Faz, ele faz
Sai
cosplay.
Sai pelado mesmo.
Hã?
Sai pelado mesmo.
Ele faz cosplay mesmo. Também de
mas,
mulher.
Mas assim, eu falo assim que é difícil você gostar, porque... Diferente dos anos 90... Onde existia uma TV específica, uma emissora que apostava no anime, que era a Manchete, que trouxe o Cavaleiro Zodíaco, que trouxe o Hakusho, que trouxe o Shurato, que trouxe toda uma cultura, não só, até dos Tokusatsu, né? Se você pensar do Jaspion, Changeman, tudo Manchete, cara. Essa galera toda, a gente tem que agradecer muito a Manchete por ter trazido isso. E não é, falar da boca pra fora, que o brasileiro talvez só conheça bem ou só tenha criado gosto por anime ou por essa cultura japonesa, ou apresentou a cultura japonesa pra uma geração por causa da Manchete.
O One Piece passaria hoje tranquilamente na Manchete?
Passaria. Passaria fácil. Apesar de existir a mesma violência que o Cavaleiros tinha. O Cavaleiros é um... Se você pegar pra assistir hoje, você vê que é violento, cara. É sangue toda hora. É o Shiryu se cegando com as próprias mãos. Ele
tá com uma dedada nos olhos.
Ele perde o braço. O cara perde o braço. É um negócio violento.
Os olhos do quê?
Talvez.
Ei, Jurandir, mas voltando lá, o D. Roger tava sendo executado. É isso. Porque essa é a parte importante do...
É o plot principal do One Piece. O maior pirata de todos os tempos, que é o D. Roger, ele tá sendo executado e ele parece orgulhoso de estar sendo executado, que a abertura do anime é exatamente o D. Roger falando isso, assim, ó, a minha era está acabando, mas uma nova era está começando, porque o tesouro do D. Roger está escondido em algum lugar. E esse tesouro é o One Piece, que faz com que todos os piratas, a era da pirataria, comece
novamente.
Todo mundo quer esse tesouro, esse grande tesouro.
E que ninguém sabe o que é, na verdade.
Ninguém sabe o que é. Até hoje, 700 episódios do anime...
Que tá apenas começando, né?
E o que o Ishiro Oda, que ele disse que já...
Isso é lançado por temporada? É tipo, sai por um período do ano, todo... para e volta depois,
sim,
né?
Sim, sim.
É, como é que é o lançamento? Não,
eu não sei como é, cara.
Sai 20?
Eu não sai.
É um período.
Eu não acompanho, mas eu sei que toda semana tem um episódio.
Ah, tá saindo 20 uma pista aqui, ó, pra viagem.
Não. Assim, o mangá.
Agora que a gente tá conversando, acabou de sair um outro episódio, né? Até o final sai mais outro, né?
Mas existe um hiato, né? Existe uma pausa de 3 meses.
A piada foi boa.
Eu entendi a piada. Mas, por exemplo, o mangá, ele não pausa. Ele não tem pausa. Então é uma vez por mês, se eu não me engano.
Mas porque tá atrasadão, né, o mangá?
Mas eu não entendo mesmo.
Começou, sei lá. Lá começou em 90 e pouco, aqui começou a ser lançado... É da Panini essa edição?
Da Panini.
Começou a ser lançado o quê? Dois anos, três anos?
O número 1 começou há 2 anos atrás, porque já tinha sido lançado até o 30, e aí esgotaram os pra trás, os números menores, e aí ficou só a partir do 30, e agora eles estão juntando de novo.
Desculpa, eu não sei se já foi dito, mas mangás são quantos lá fora, até hoje?
São 70 e poucos, cara.
Só?
Mas porque lá fora, cada mangá são 5,
6 capítulos.
Lá fora só tem 70 edições. Eu tô falando no Japão mesmo.
Cara, mangá. Eu acho que são 70 e poucos. Eu não tenho...
E aqui no Brasil lançado tem quantos?
Aqui tem 47.
Jurandir. Macho, é porque eu não sei mesmo. Desculpe minha santa ignorância. O anime, ele acompanha Y-litro o mangá?
Não. É, sim, os principais plots
é do
mangá.
É adaptação?
É uma adaptação... Os arcos que acontecem no mangá acontecem no anime.
Então,
só que
cabe
no anime
perguntar
é mais esticado.
E tem o por causa dos gritos. E porque tem os chamados fillers também, né? Que os caras têm que fazer uns episódios nada a ver no meio da...
Tipo assim... eles
exatamente porque o anime acontece muito mais rápido do que o mangá,
isso,
né?
Sim. Aí, por exemplo, antes de passar do 1 mangá pro 2, ele fala assim, pô, esse arco do 2 é muito bom. Mas a gente vai ter um período de festividades aqui no Japão. Vamos fazer uns especiais de Natal, dos personagens, eles brincando. Ah, pô, está na época de Natal, vamos fazer uma árvore aqui no barco, alguma coisa assim. Aí tem uns 3 episódios que passam durante 3 semanas.
Assiste.
Não, esses episódios... No começo eu assisti porque eu não entendi o conceito de filler. Apesar de... Quando eu entendi o conceito de filler, foi que eu entendi. Caralho, então aquele episódio do Dragon Ball Z... Que o Piccolo vai tirar a carteira de motorista é um filler. E eu nunca entendi que porra é aquela. O episódio da mosca do Break Bad é um filler.
Não, o
episódio da Kombi do Lost é um filler.
O melhor filler de todos os tempos.
Eu acho, que foi divertido, excelentes músicas, extremamente divertido.
Mas tem que admitir que é filler.
Não, eu entendi o conceito de filler.
Mas seria muito. Sabe o que seria muito massa? Um mangá filler. Tipo, ele é todo filler.
Completamente
sem noção. Muito massa.
Completamente sem noção.
É todo filler.
Sabe o que seria muito massa? Se Game of Thrones, a série, não tivesse episódios filler.
Filler.
Eu achei.
E não precisa,
não faz o menor sentido.
É.
Volta aí pra esses desenhozinhos de criança.
Não, não fala isso, não. Jurandir, eu sou uma pessoa sem paciência nenhuma.
Tá.
Eu tenho que necessariamente começar do começo.
Eu acho que tem.
Sim.
700... episódios.
Ele não é House, que é um episódio, a mesma coisa até a sétima temporada.
Alguns desses, entendeu, animes tem os movie, né? Que são tipo, os movie contam...
Os OVAs, né?
É, os OVA, né?
Existe
contam
até...
Contam 70 episódios, um filme.
Existe
conta 70
até
episódios.
Participação tem de isso? Personagem do Dragon Ball Z nos fillers desse.
É, porque é da mesma editora, mesmo.
É, da Jump lá.
Mas não tem isso não, tipo, esses OVA que contam uma saga inteira?
Não. É não. Assim, eles pegam os buracos de, entre sagas.
Isso, não vou ver e aí eles vai episódio fazer
não,
Jurandir.
Não, não, mas
não precisa ver 600, cara, tu pode ler o mangá,
mas
que é
tá
menor.
Indicando o anime.
São 75 bichos desses até.
Mas tu tá indicando o anime.
De quantas páginas?
Jurandir,
tá vendo as páginas?
Jurandir. Cara, eu só acho que tem um problema no anime, tem muito grito. Só isso. Mas não, o resto é One Piece. One Piece é uma história muito foda.
Tudo no Japão
cada
tem grito.
Desse,
só não Monster.
O Iradex tem muito grito.
Cada mangá desse tem 205 páginas.
Meu Deus, mas é muita coisa, mano.
Assim, é rápido. Pô, tu lê em
mas é rápido,
duas horas isso aí.
É rápido.
Ah, mas aí tu
mas
é,
eu recomendo o
é
anime.
Jiraiya, mano.
Eu recomendo o anime porque eu sou audiovisual. Eu gosto mais de assistir, de prestar atenção nos detalhes. Eu acho que a gente consegue ter uma imersão maior com o visual do que propriamente...
Não, com certeza, folheado. A dinâmica das batalhas...
Eu acho que alguém fez uma lista no site dizendo vai assistir One Piece, veja isso, pule isso.
Tem que ter.
Eu acho uma crítica...
Vamos procurar isso,
eu acho
que a gente bota no post aí.
Preguiçosa.
Tu é muito audiovisual, né, tu?
Eu sempre,
o
sempre.
Lucas Radael, ele é muito áudio.
Porque ele é cego.
É.
Mas se ele enxergasse, ele tava vendo tudo, mano. Que nem nós. Ele escuta muito, né? Aliás, ele poderia escutar One Piece e gostar. Ele tem uma imaginação muito boa. Ele mesmo disse que assiste muito filme, assiste desenho e tudo. Mas enfim, voltando pro One Piece...
Por desenho aí, pra, de criança.
Hã?
Hã?
Não, macho, não faz
falou?
Isso.
Macho,
não,
essa tua criticazinha, ela é tão baixa, tão chula, que essa, por exemplo, essa... Não, vou nem criticar, macho, porque eu perco logo o controle aqui e eu não tô na minha casa, na casa
mas
dos outros.
Mas vai, eu falei. Qual a idade pra começar a acompanhar?
Qualquer idade.
Qualquer tu idade, acha que uma criança idade. Vê isso de boa?
Não. Criança, assim, de 10 anos, não dá pra assistir, porque existem coisas violentas. Existem cabeças decepadas, braços decepados.
Meu maior referencial de One Piece vai gerar uma pergunta. Meu maior referencial de One Piece é uma tatuagem que eu achei iradíssima de um cara completando um soco.
Porra, tipo, espetacular.
Tipo, de elástico. Mas...
Acho que a melhor tatuagem que eu vi na vida foi essa.
Eu não, que tem protagonista,
eu não
né,
vi essa personagem
do principal.
O que é que tem a ver essa tatuagem com o anime? Eles têm superpoder? O que é?
Excelente pergunta. Existe uma coisa no One Piece que é a Akuma no Mi.
Hã?
Que é uma fruta do diabo.
Não, repete.
Akuma no Mi.
Akuma no Mi.
Akuma no Mi. Akuma
no Nabucodonosor comeu Akuma no Mi.
É uma chamada fruta do diabo. Essa Akuma no Mi, ela tem determinados poderes que ela consegue te transformar. É, ela mutar o teu corpo. E que é uma coisa sinistra. Porque quando você come essa fruta do diabo, o único. Obviamente, como um grande RPG, existem os seus pontos fracos. Né? O Luffy, ele comeu uma fruta, a Goma Gonomi, que é. que te transforma no homem borracha. Ele transformou
que ele
o Luffy.
Essas coisas? A grande pergunta é...
Macho, era um tesouro.
Ele comeu sem querer.
Não é comer sopa, mano.
Macho, ele é um menino morta fome.
É,
como
o menino rei do buchão.
Tem pizza.
O Shanks é um dos grandes piratas. Estava lá na cidade do Luffy. E ele tinha acabado de voltar de uma grande viagem. E eles encontraram uma fruta do diabo que eles colocaram dentro de um baú. Aí você fala assim, pá, tá na hora de comer, não sei o quê. Aí eles estão comendo.
Já
aí
sei
o Luffy,
como é que é assim.
Aí o Luffy vê lá a caixa e abre. Uma fruta, vou comer. E ele come tudo, é desesperado. Ele adora comer, é bizarro o Luffy. Come demais. E como ele é...
Aí
depois ele virou um
borracha.
É Goku.
A Shuruku Shigu transformou ele em quê?
Um homem borracha. Ele consegue se esticar.
Mas isso é pra sempre.
Exatamente.
Ele ganhou esse poder.
Pra sempre. E a fraqueza de todo mundo que come essa fruta do diabo é que você não consegue nadar. Você cai na água, você
e aí um pirata,
ele
é um pirata. Então assim, é uma coisa que te dá uma força,
ele não consegue,
mas você sabe que qualquer problema, aí por exemplo, a marinha começa a caçar teu barco, se a marinha atirar no teu barco e explodir teu barco, você vai cair na água e vai morrer, meu
mas,
filho.
Mas todo mundo que come essa fruta é o mesmo poder?
Não, existem
outros
vários
poderes,
tipos.
Mas é a mesma
outros
fraqueza?
Exemplos aí.
Existem vários tipos.
Sim. Outros
é
exemplos.
É a mesma fraqueza.
É, por exemplo...
A criptonita azul
tipo...
da Copa do...
existe uma Akuma no Mi que... São
o
três
quê?
Tipos. Akuma no Mi.
Akuma
no Mi.
O Jurandir. Acho que deve estar errado de alguma forma
não,
essa pronúncia.
Akuma no Mi.
Akuma no Mi.
É. Akuma perfeito, é uma frase perfeito. No meio. Assim, existe uma fruta do diabo que é a Zohan. A Zohan, ela, todo mundo que comer se transforma num animal diferente. Consegue se transformar num rinoceronte, consegue se transformar num bicho, uma águia, alguma coisa do tipo. Existem frutas do diabo que mudam partes do seu corpo. Então tem gente que transforma seu corpo em pedra. Então assim, existem poderes.
Não, a fruta. Cada fruta tem um poder diferente.
A fruta ela tem um poder diferente. Não é, sim, exatamente. Tipo, é poder como se existisse, que surge baseado não. na pessoa.
Não, é como se existe essa fruta, a Akuma no Mi, aí tem ela do tipo cítrico. Aí a acerola, a laranja, o limão e tudo mais. Cada um é um poder diferente, entendeu? E o Luffy calhou dele comer uma fruta que transforma ele numa borracha.
Legal.
Aí como é que ele ganha esse chapéu de palha, por exemplo? Ele era uma criança e o Shanks, que é um desses grandes piratas, estava lá na cidade dele e ele é muito amiguinho do Luffy. A gente vai entender depois, no futuro, por que ele é amigo do Luffy, porque não faria sentido. Aí o que acontece? Calma, pega. Aí o que acontece? É, um bando lá, uns bandidos lá, chega lá no bar, começa a quebrar tudo e os caras decidem encrencar com o Luffy e o... Os piratas não reagem, o Shanks não reage, porque ele não compra briga por besteira. Então os caras xingam, quebram o bar e beleza. Mas depois um dos bandidos, o Luffy fica puto e vai atrás desse cara, apanha pra caramba desses bandidos. E em determinado momento o bandido joga o Luffy dentro d'água, só que ele já tinha comido a Akuma no Mi. Ele ia morrer dentro d'água. Aí é a hora que o Shanks chega. E quando o Luffy tá afundando, chega um peixe gigante, que é tipo um mega tubarão, e ele vai engolir o Luffy, e o Shanks consegue resgatar. Só que o Luffy, o que acontece? Vou te mostrar aqui, pegar. O que acontece e com o Luffy?
Enquanto tu acha aí,
enquanto
é legal.
Tu acha, sobe o som, Caio. Sobe o som. Pode subir.
We are. Olha, pegar. O que acontece com o Shanks?
Deixa eu ver aqui. É o da direita ou da esquerda aqui?
Da direita aqui.
Ele vai... Meu Deus do céu, mano.
Ele vai salvar
o seu braço! O que é que ele faz? Ele come o braço?
É um peixe. O peixe ele vai lá e morder o Luffy. E a hora que o Shanks chega e salva o Luffy, só que ele perde o braço.
E aí ele fica sem braço pro resto da trama?
Claro, porque não tem como crescer o braço, né?
O resto da trama, ele não
pica. Mas o que acontece?
O Adapak cresce.
Esse arco é importante porque o Shanks mostra um pouco da personalidade dele. Ele parece não se importar por ter pedido o braço.
É verdade. Ele não chora, cara. Ele fica tranquilo.
Ele é o protetor do Luffy.
E é o exemplo também, né? O modelo.
É um exemplo. E ele fala assim, Luffy, você vai me prometer que você vai crescer e vai se tornar um pirata. E o maior exemplo disso é você vai cumprir essa promessa me devolvendo
aí
esse chapéu.
Ele dá o chapéu.
O chapéu de palha. Ele coloca o chapéu de palha no Luffy. Ele fala assim, então quando você virar o rei dos piratas, você me devolve esse chapéu. Aí o Luffy ele vira o chapéu de palha por causa desse chapéu icônico mesmo. E o bando, inclusive, do navio deles, do barco, é o bando do chapéu de palha, entendeu? E ele vai juntando como um grande RPG, como uma grande jornada. Ele vai conhecendo o Zoro, que é um espadachim, e o Zoro tem uma história espetacular. Ele vai conhecendo
todos
a Nami.
Todos eles têm, assim, uma história.
A história da Nami é muito foda, cara, emocionante. Mostra uma história de amizade muito legal. Você chora muitas vezes assistindo, lendo One Piece. O Usopp, a história do Usopp, que é um mentiroso, sacana.
Tem o Sanji.
O Zoro é o espadachim, é o cara que vai pra cima. A Nami é a navegadora. E ela também consegue roubar muito bem, né? O Usopp é o atirador. Ele, apesar de ser mentiroso pra caralho, inventar as grandes histórias, se sentir o máximo. Ele não é nada disso, mas é um excelente atirador. O Sanji é o cozinheiro.
O cozinheiro.
E tem força nas pernas, os golpes do Sanji nas pernas espetaculares. Inclusive, a gente tava até conversando antes que tem um arco do Sanji.
A história do Sanji é muito bom.
É muito legal que, por exemplo, o Sanji, quando era pequeno, ele passou por um problema muito grande com o cara que cuida dele, que era um grande cozinheiro. Eles ficaram perdidos, naufragados numa ilha, e eles passaram tanta fome e chegaram no limite que a ilha não tinha mais comida e eles estavam passando mal e iam morrer de fome. E o grande cozinheiro, ele... como é que ele pode dizer? Ele comeu a própria perna.
Ele deu a parcela de comida dele pro Sanji e comeu
Sanji
a própria
criança.
Perna.
Não, se lascou.
É assim, existem os arcos que são pesados pra mostrar a construção dos personagens, que eles não chegaram ali à toa, sabe? Então a gente vai evoluindo, né? Tem o Usopp, que é um grande mentiroso. A gente tem o Chopper, que é um guaxinim, mas
uma
é
rena,
o médico.
É uma rena.
Mas é o médico do grupo. Existe a Nicole Robin, que é arqueóloga. E isso vai conhecer um pouco mais na frente.
E assim,
o Frank, que é um ciborgue, que tem parte de metal.
E ele vai contando a história de como esse grupo vai se formando.
Exatamente. Né? Desde o início.
E aí tem
primeiro episódio.
Mas é tão grande que deve, gente, nascer, morrer, entra o filho no lugar.
Não, o pior que não. É grande porque os arcos realmente são grandes. As lutas, existem batalhas.
Isso que eu ia perguntar. É tipo o Cavaleiro do Zodíaco, que tudo culmina numa porrada.
Sempre é uma porradaria absurda.
Tem duas coisas pra mim, certo? Que eu quero que tu me explique. A primeira é... Eu sei, já ouvi mil vezes esse negócio de o maior pirata do mundo. Mas você olha e o maior pirata do mundo usa calça 3 quartos. Calçai, sei lá como é o nome. Calça pega peixe, pega, sei lá, siri, pega siri.
Mas é calça calçai.
Uma camiseta de botão com manga cortada e um chapéu de palha. Não é um pirata que
não,
eu vejo.
Não, ele não é o maior pirata, ele não é o rei dos piratas. Ele quer ser, mas
ele não podia já ter botado uma perna de pau, um papagaio?
Ele tem uma cicatriz, cara. Ele tem uma cicatriz.
Ele, no caminhar, ele vai colecionando algumas cicatrizes. É. Inclusive, o no peito dele, que inclusive eu tenho esse action figure, com a marca gigante que ele tem no peito. Assim,
deve ser foda. Muito bom pra comercializar, né? Ó, esse é o Luffy.
Ele já começou a ter barba também, pô.
Não, mas eles envelhecem. 520,
mas assim, ele é o líder.
Ele é o líder, é o capitão.
Desse bando.
O Zoro é o segundo dele.
Dá pra não confiar nele como líder? Ou ele é só um líder inspirador?
Ele é bobalhão. Então,
ele não tem estilo.
É muito engraçado.
Ele é extremamente
inocente. Quando você fala assim, o cara tá lá, o cara é um mega ladrão do seu lado e o Luffy quer ser amigo desse cara.
Gostei de você, quero
Gostei
ser
de você, eu quero que você entre pro meu bando. Não, sai daqui, cara. Quero não entrar.
Tem
não.
Até um da
Ele é muito. Ele é muito. Ele, quando acredita numa intuitivo. Coisa, ele faz. É muito intuitivo, usa muita intuição dele.
A última coisa, certo? É porque tá contando, é muita coisa e tá meio desconexo, eu acho.
Tá.
Eu acho que pra gente procurar já e já encaminhando, eu queria. Tu consegue contar uma aventura legal em 5 minutinhos ou menos que vão fazer as pessoas se interessar? Conta aí, porque eu acho que não é nem spoiler, tanta coisa. Conta um arco aí que pra despertar o interesse.
Aquele assim, o cara disse
assim, até agora não foi não.
O velhinho chegou, Jurandir, meu último anime que eu vou assistir, me indique.
Olha,
você tem que
contar a história do Chopper, cara. A história do Chopper é muito legal.
A história do Chopper é foda, mas é assim, tu quer contar? Eu conto.
Não, conta aí, cara.
Porque o Chopper, ele é uma rena.
Hã?
É uma rena pequena. Tem um chapéu rosa.
Cadê? Rena.
Rena. É um serzinho.
Atacante Fortaleza, não.
Exatamente.
Eu acho que ele não vai estar ainda, não. É mais
não
pra frente.
Não tem aqui nos mangás.
É Rena Papai Noel.
Sim, Rena tá. Papai Noel.
E é um ser extremamente triste.
Depressivo, mago.
É triste por causa da timidez.
Certo.
Ele é muito tímido.
E por chamar ele de monstro, né?
Exatamente, porque ele... Putz, as pessoas veem o Chopper, uma rena que fala. Né? Então isso já é assustador, né? Então ele não gosta de humanos, ele não gosta do contato com humanos, por exemplo. Até que ele passa a ser cuidado por uma grande médica e ele passa a aprender os cuidados médicos e tudo mais. Até que existe um grande arco, porque eu não quero contar spoiler, porque eu sei que são tramas bacanas pra quem ainda não conhece e vai atrás. E quando o bando do Chapéu de Palha conhece o Chopper... E o jeito que o Luffy conhece o Chopper é muito legal, porque ele trata não só... Ele não é só um novo integrante pro bando. Existe toda uma conexão sentimental da própria mentora do Chopper com o Luffy, com todos os personagens lá. É, eu tô aqui me segurando pra não dar alguns spoilers, porque eu sei que os arcos dos personagens são importantes pra quem tá assistindo o anime. Pra quem vai conhecer um pouco da história do Soap, que era um menino pequeno, extremamente mentiroso, que ninguém acreditava nele. Ele contava as histórias. Ah, eu vi um navio pirata, e chegava lá e ninguém acreditava nele, porque ele já era
do lobo, conhecido, né?
Porque ele era muito mentiroso. Então, assim, ele era um cara triste, que tinha um problema na família, e participar do bando do Chapéu de Palha era uma forma dele realmente comprovar para as pessoas que ele estava vivendo altas aventuras, sabe? O próprio Zoro, que foi abandonado pela família, os melhores amigos morreram. Então, assim, tem uma conexão muito legal. A Nami, que a cidade dela foi invadida por um tritão, que é tipo uma espécie lá bizarra, que passou a dominar os bandidos, e mataram a família dela, virou uma órfã. E os caras começaram a escravizá-la, ela virou bando do bando tritão, e depois ela teve que se desvincular, ela virou uma pessoa que ela não era. Assim, todos esses arcos desses personagens fazem parte pra gente chegar numa grande aventura. No começo, quando um grande RPG, quando você vai coletando personagens, até no jogo de videogame, você conhece um pouco do background daquele personagem pra ele fazer parte do seu bando, você segue numa grande história. E depois conhece outro personagem pra conhecer um pouco do background. Ele entra pro seu bando, depois tem uma grande jornada. E o bom do One Piece é que você vê sempre uma evolução. Ele não tá parado num lugar, vamos navegar aqui, né, cara? Existe um objetivo de chegar na Grand Line. Que é
onde estaria...
Seria o começo da jornada então, do One Piece, entendeu?
Apesar de ser 700 episódios até agora,
sim,
tem liga.
Tem liga.
Tem liga, sim. O mangá principalmente, porque o anime ainda tem os fillers.
É
porque
o mangá,
né?
Não tem filler.
O mangá é curto e grosso.
Beleza. Pra terminar, Jurandir, você acaba, não sei se é um sonho, se você pode dar como sonho, mas você acaba de falar 36 minutos sobre One Piece.
Legal.
Caramba.
36
minutos. Agora, eu ainda não consegui contar a história direito do One Piece.
Não, a questão não é
difícil falar sem dar spoiler.
Eu fiquei com vontade de assistir e por um motivo. Eu gosto de coisas de universo. Eu acho que One Piece parece ter um universo.
A gente até gravou um Rapadura Cast sobre universos fantásticos.
Isso.
E o One Piece estava lá porque ele tem um universo próprio. Existem as castas, a marinha caçando os piratas. Aí existe uma subdivisão da marinha, que são os almirantes, que são extremamente poderosos, que eles são como se tivessem comido a fruta do diabo, mas eles têm poderes naturais. Sabe? Então, assim, existem ex-grandes piratas que passaram a ser vinculados à marinha. Então,
tem os poderes paralelos, né? Que nem a Baroque Works e tal.
Então eles começam a caçar. Existe, assim, existe os grandes líderes, tipo o Barba Branca, o Barba Negra. O Barba Branca é muito... Cara, assim, tem muita história legal. E eu acho que o One Piece, ele tem que ser escutado. Ele tem que ser assistido. Lido, pela pouca experiência que eu tenho com o mangá, eu li umas 4 ou 5 edições do mangá, mas eu acho que o anime, você não pode se assustar. É grande? É, mas é assim, porra, 24 horas, se você nunca viu e vai assistir, são 24 episódios, 8 temporadas, então você decide se você quer ver ou não, entendeu?
Concordo.
Ele não deixa de ser ruim, não deixa de ser ruim, ele não deixa de ser bom por ser longo. Um Friends da vida que tem 10 temporadas, tem 23, 24 episódios. Então, assim, é uma disposição, mas se você gosta do
24
universo...
24 episódios por 10 temporadas dá 240.
Não, mas aí mas, tá, gente, tá falando de 700, cara. Pra fechar, porque falou muito, mas o Gabriel também tá acompanhando ler os mangás
e tal.
Ponto
mais alto,
Gabriel. Eu queria que tu me falasse o que é que te pega, o que é que te faz...
O que é que me pega?
É perigoso. Não, o que seguinte, é que te pega no One Piece? O que
eu acho mais legal é o lance
teu argumento pra convencer.
Dos personagens. Os personagens são muito bem construídos. Cada personagem tem uma história, tem um lance, tem um porquê, tem uma função dentro do grupo. O bando, ele não é feito sempre... São caras que querem ser piratas.
Não,
cada
são.
Um tem a sua motivação.
Isso tem gente que nem quer estar ali.
Exatamente. Mas tá ali por causa da amizade e tal. Então, assim, o que mais me pegou foi realmente a questão dos personagens. A história, ela acaba sendo meio secundária, mas tem sempre o lance do universo, como tu falou. Uma coisa que eu acho muito legal é os animais, Bruninho. Tu já viu que eles misturam os animais, tipo um peixe, vaca, alguma coisa assim, entendeu? Tipo que nem acontece no Avatar, no desenho do Avatar. Então tem também,
também no vamos esquecer agora, no livro de steampunk lá do Scott Westerfeld, Leviathan.
É, que tem os híbridos, os
naturalistas,
né?
Isso. Isso aí. É, One Piece, um pedaço, mas aqui tudo como One Piece mesmo, né, Jurandir?
Sim. A gente estourou todos os tempos,
a gente
agradar o Jurandir, né?
É.
Mas acho que tem gente que gosta muito do One Piece e tá ouvindo esse programa pra relembrar um pouco. Essas músicas são muito nostálgicas, são episódios... É um anime muito longo, sabe? Então você acaba... Eu, por exemplo, conversando aqui e vendo o mangá, eu tenho vontade de recomeçar, sabe? Eu tô no episódio 575 e eu não continuei. Eu tava atual com o Japão e eu parei porque eu falei assim, eu não vou aguentar esperar um por semana não, porque eu vim numa maratona que eu assistia 10 episódios por dia, sabe? Então assim, é difícil você parar, não, vou parar uma semana, parei. Quando tiver mais 100, 150 episódios, eu volto a assistir One Piece.
Cara, vamos combinar algo aqui, certo? É. Se as pessoas derem retorno bom e mostrarem pra gente que querem mais conteúdo sobre One Piece, a gente podia tentar fazer alguma coisa com pauta.
Acho que sim.
Certo? Eu e o PH, a gente pode até tentar ler alguma coisa, assistir alguma coisa.
Acho que sim.
Eu tenho ter alguma coisa mais sobre
Eu recomendaria, porque eu queria, por exemplo, comentar sobre a minha saga favorita.
O Iradex está lançando, diante da animação que Jurandir Filho mostrou, eu, PH, vou assistir One Piece.
Justo.
E vou pegar assim, ó, terminou um arco. Se eu gostar, se rolou pra mim, e se o pessoal tiver gostado desse podcast, vamos fazer Iradex especiais de One Piece.
Justo.
Tá bom.
Para arcos.
Eu acho que vale a pena, e não só pro One Piece, mas pra outros animes que são bem bacanas.
Vamos focar no One Piece.
Foca no One Piece.
Tu tá esticando demais. Pra mim já é difícil ver esses desenhozinhos, mas...
Caio, meu amor. Estamos, 1h11.
Estamos falando de um podcast... que recomenda coisas, então tem que assistir, tem que ler,
vamos entrar um pouco, então vamos conversar um pouco. Então, sobe o som, o que é isso aí, cara?
É Gogô Bordello.
De quem é? Rap-Man?
Gogô Bordello.
Gogô Bordello.
É Gypsy Punk.
E esse aqui é o Iradex Podcast. Iradex Podcast, meia-noite fazendo zoada.
Eita, pra menina.
Criança, isso aí. Que animação, hein, o Gabriel Jurandir falando de One Piece. Né?
Eu fiquei empolgado pra ver de novo.
É mesmo? Mas tu assiste? Não, né?
Não, porque eu tentei assistir até o 10º episódio, aí era muito grito, eu parei e fui ler o mangá. Aí me apaixonei pela história aí no mangá.
Que é mudo, né? Cinema mudo.
Não, mas cinema mudo, em preto e branco. Mas vou voltar agora com a empolgação do Jurandir, vou voltar.
É, porque assim, eu acabei não comentando, e só pra comentar rapidamente.
Vai.
Por exemplo, esse poder do Luffy, que ele... Gomu Gomu no Mi, exatamente. Que ele estica os braços e tudo mais... Este poder, ele vai ganhando um boost com o tempo.
Ah, vai um increase.
Ele vai melhorando as habilidades, por exemplo. Aí tem um golpe que são sequências de porradas com o braço esticando. Ou então uma grande pistola, que é um impacto muito grande. Então,
senão a gente vai mais uma
hora. Tá bom, já foi.
Não, é porque eu tô dizendo assim, que existem superpoderes e existem pessoas especiais.
Pokémon, é Pokémon.
Muito bem, a gente tem que desligar o áudio do Jurandir. Nesse podcast não vai ter indicaçãozinhas no finalzinho. Não temos condições.
Não carece.
Acho que tá a indicação.
Tempo já aí?
Já estamos com 1h13. 1h13. Vamos até sair um pouquinho mais cedo, já que.
One Piece.
Vamos deixar no especial mangá? A não ser que cada um vai indicar um mangá aqui. Vamos deixar no especial mangá.
Pronto, cada um diz um mangá que viu e gostou muito.
Cada um diz um mangá ou um anime.
O primeiro mangá que eu assisti na vida. Assisti, não. O primeiro mangá que eu li foi Dragon Ball.
Dragon Ball, Caio Anderson.
Mas, clichê da porra.
Vai.
Mas pra mim é Death Note.
Cara. Por que é que faz isso comigo? Gabriel.
Um que eu tô relendo agora, como eu falei, é o Berserk, que começou de novo. Sangrento pra caralho.
É?
Muito bom.
E eu vou de... Se é pra ser clichê? Pra ser clichê com estilo, né? Eu vou de Akira.
Mas veja o Monstro. Agora eu tenho que também ler Monster.
É. Monster é muito faz bom. Anos tu vai gostar, tu vai gostar.
Eu fiz um top 10 dos 10 melhores animes que eu
pego
assisti 3. Na vida.
Pega o top 3.
Não, rapidinho. O 10º, Shurato. O 9º, Death Note. 8º, Fly, o Pequeno Guerreiro. Em 7º, Major, de Baseball. Espantuiz, tu ia amar. Em 6º, Pokémon. Em 5º, Super Campeões. Em 4º, Dragon Ball. Em 3º, Cavaleiro Zodíaco. Em 2º, Yu Hakusho. E em 1º, One Piece.
E cadê Death Note, rapaz?
Tá lá, mas tá
falou,
aqui.
Ele falou Death Note.
Então tá aí, Death Note.
Então
bora
lá.
Eu já assisti Death Note,
Yu Hakusho,
rapaz.
Netflix,
melhor... viu?
Deveria ter um Iradex só pra Yu Hakusho pra falar das dublagens.
Macho, o Jurandir tá maluco hoje,
aqui
cara.
Aqui não é o J-Cast, não, mas do
deveria, macho. A negada ama, mas faz parte da geração, mano.
Então é isso aí, ó. O contato, o nosso WhatsApp é... Em japonês, Jurandir. 859-760-15-78. Aí, Naide.
Lai é o Samiagi.
O nosso Facebook é Iradex. O nosso Twitter é @Iradex. E se quiser mandar e-mail, Caio Anderson.
podcast@iradex.net.
Não, em japonês.
Podcastoro. @ Iradex.
Ponto net.
Ai.
Ai, Jurandir Filho.
Ai, aí foi gerar samba aí, pô. Foi com o Pá de Washington.
Ai, o Gabriel.
Até a próxima.
Até a próxima, japonês, Gabriel.
Até a próxima.
Até a próxima, Jurandir Filho.
Forte abraço.
Caio Anderson.
Opa, até a próxima.
E eu fui pegar o Santoro. Até a próxima semana.
Ei,
que vem. Oi.
Tem essa música, depois vai rolar uma outra. E a outra música eu tenho que falar sobre ela. Tá,
tá bom.
É porque...
Em japonês.
O Isa... Não, já passou. O Isa, depois de muitos anos, que é uma das minhas bandas favoritas, finalmente lançou um disco legal. E a música de trabalho delas que vai tocar, o nome da música é Back to the Shack, que é contando a história, o Rivers Cuomo contando a história de que eles rodaram muito, fizeram muita besteira, e é uma música pedindo desculpa aos fãs, cara.
Que bom.
Massa. Então,
desculpa,
depois...
Fãs, ô!
É isso aí, tá acabando
até
agora.
Até semana que vem.
E vai começar o Isa.
Um beijo no coração. Até.
Should play the drums. Take me back to the shack, back to the start with the lightning strap. Kicking the door, no hardcore, rocking out like it's 94. Let's turn up the radio, turn off those stupid singing shows. I know where we need to go, back to the shack. I finally settled down with my girl and I made up with my dad. I can find out who I am.